Estamos começando mais um programa A Arena do Futuro. Sejam todos muito bem-vindos para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Essa palavra que é uma lâmpada para os nossos pés, para iluminar o nosso caminho e mostrar exatamente por onde eu e você devemos caminhar. O nome do programa é A Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. E estudar as profecias é uma vantagem que Deus nos deu, porque Ele nos antecipa tudo aquilo que vai acontecer. Então, ao ter a Bíblia nas suas mãos, ao conhecer a palavra do Senhor, saiba que você estará protegido e seguro contra tudo aquilo que vai acontecer, porque Deus nos garantiu que aquilo que aconteceu no passado já foi antecipado e foi exatamente como Deus havia dito. Isso significa que aquilo que falta acontecer acontecerá exatamente como Deus profetizou em sua palavra. Hoje, nós vamos falar sobre um detalhe da profecia de Apocalipse capítulo 13, que é muito importante. Nós vamos compreender o papel dos Estados Unidos na profecia. É isso mesmo. Esse grande país, essa grande nação, a mais rica potência econômica, militar e tecnológica. Onde ela aparece na profecia? Há algo que eu preciso saber e entender sobre os Estados Unidos? Fica comigo, Arena do Futuro está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro, o programa do estudo bíblico. Porque o meu objetivo aqui não é apenas apresentar para você a palavra de Deus, senão que você continue estudando a palavra. Continue entendendo e compreendendo mais e mais aquilo que Deus deixou na sua revelação por meio de estudos bíblicos. E eu tenho aqui algo muito especial para você e para sua família. É a revista Esperança, com o título A Cura do Pecado. São temas baseados na palavra do Senhor, onde conta para nós como o pecado entrou no mundo e como o pecado vai sair. É exatamente isso. Hoje estamos em uma situação tão difícil e complicada, não é verdade? Talvez a senhora está aí desesperada, preocupada, ou o senhor não sabe como é que vai solucionar os problemas que tem. É por causa do pecado. Esse pecado que está aí, batendo a nossa porta o tempo todo. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, nos garante que o pecado vai terminar. O pecado vai embora, porque há uma solução para o pecado. Esse material aqui, eu tive a alegria de ser o autor, e eu fui muito abençoado ao escrever. E eu tenho certeza que você também será muito abençoado, a senhora será muito abençoada ao estudar esse material, que vai chegar para você por meio da nossa escola bíblica. Porque aqui no Novo Tempo, nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo. É isso mesmo. E essa escola bíblica tem duas características muito especiais. A primeira é que as matrículas estão sempre abertas. Você pode entrar nessa escola bíblica a qualquer momento. E a segunda característica, olha só, essa aí é bem especial, hein? Você não tem que pagar nada. Esse material vai chegar gratuitamente para você. Porque aqui no Novo Tempo, nós temos o apoio dos anjos da esperança, que acreditam nesta mensagem, que foram transformados pela palavra de Deus. E eles agora apoiam financeiramente a Novo Tempo, para que você também tenha a sua vida transformada por completo. Então, esse material vai chegar aí para você, se você se transformar em um aluno ou uma aluna da nossa escola bíblica. Talvez a sua pergunta agora para mim é assim: pastor, ok, eu quero esse material. Eu quero continuar estudando a Bíblia. Eu quero entender mais sobre a cura do pecado. O que eu preciso fazer? Como entrar na escola bíblica? Eu vou lhe contar. O endereço é o seguinte, ó, novotempo.com/escola-bíblica. Tá bom? Vou repetir. novotempo.com/escola-bíblica. E você, então, escolhe o estudo bíblico que você gostaria de fazer. Então, você escolhe a cura do pecado, Tem as duas opções, baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio. E a partir daqui, então, você vai fazer o seu cadastro, a sua matrícula na nossa escola bíblica. Tem uma outra forma de você entrar na escola bíblica, que é pelo número de telefone. 12-21-27-31-21, tá bom? 12-21-27-31-21. Você é parte dessa escola bíblica, é o objetivo pelo qual nós estamos aqui, para lhe ensinar a palavra do Senhor, tá bom? Eu tenho um outro convite para você, além da nossa escola bíblica, que é se inscrever no nosso canal no YouTube, o canal do programa A Arena do Futuro. Você vai lá, ó, Arena do Futuro NT. Esse é o nosso endereço completo, mas se você escrever lá no YouTube, Arena do Futuro, você já vai chegar aqui no nosso canal, e neste canal estão todos os programas Arena do Futuro, os programas atuais e os programas do passado, as temporadas anteriores. Esse é um material muito riquíssimo para a sua vida, que vai lhe ajudar a entender e compreender ainda mais as profecias. Eu quero agradecer de maneira muito especial aqueles que têm divulgado o programa Arena do Futuro, aqueles que compartilham os links para que outras pessoas continuem também entendendo e compreendendo ainda mais a palavra do Senhor. O programa Arena do Futuro é uma ferramenta para que mais pessoas consigam entender e compreender esse tema tão especial, que são as profecias bíblicas. Então, você pode se inscrever em nosso canal e ser um divulgador do programa Arena do Futuro. Eu vou lhe agradecer bastante, tá bom? Então, vamos para o tema de hoje, que trata sobre os Estados Unidos na profecia. Bom, que os Estados Unidos é uma grande nação, ninguém tem dúvidas. De que eles têm um poder militar enorme, também ninguém tem dúvidas. De que eles têm um poder econômico, também ninguém tem dúvidas. De que a tecnologia do mundo passa pelos Estados Unidos, também ninguém tem dúvidas. Mas o que esse país tem a ver com as profecias? Há alguma relação entre essa grande nação, essa potência, com aquilo que Deus nos deixou revelado em sua palavra? Para isso, precisamos nos voltar à Bíblia. Você sabe, aqui no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Não é a opinião do Rafael, não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que Deus nos deixou aqui, neste livro. Então, quando eu olho para a Bíblia, quando eu entendo a Bíblia, eu passo a compreender o cenário que está à minha volta. Estamos em um tempo onde as pessoas vão para as redes sociais com muitas especulações proféticas. E eu recebo várias delas, de pessoas tentando antecipar aquilo que vai acontecer. E me fazem perguntas: pastor, isso que está acontecendo agora é o fim do mundo? Pastor, Jesus vai voltar no tal ano? Pastor, é possível saber qual é o momento? Calma, nós temos que sempre estar de olho na Bíblia, na palavra do Senhor. Porque é ela que vai nos orientar, é ela que vai nos esclarecer. Então, especulações não fazem parte da compreensão e do entendimento da Bíblia. Nós precisamos, então, ver o que o Senhor nos deixou e voltar com todo o coração aberto, com disposição para aprender, e assim Deus vai poder revelar-se a nós. Vamos apenas, quando baixamos a nossa guarda, poder caminhar na profecia que Deus nos deixou. Por isso, eu sempre lhe convido a estudar a palavra de Deus. É uma necessidade de todos nós. E eu particularmente sinto que há muitas pessoas bem intencionadas, mas que não se aprofundaram na Bíblia, não estudaram a Bíblia de verdade. Elas são sinceras, mas estão sinceras num conhecimento muito superficial daquilo que Deus deixou. Então, continue sempre estudando a Bíblia, compare os versos bíblicos. Aquilo que eu estou falando aqui na Arena do Futuro, abra aí a sua Bíblia e veja se está exatamente como eu tenho dito a você. Confira na palavra de Deus, porque é isso que vai lhe ajudar a se aprofundar, a entender melhor e a se preparar para tudo aquilo que está por vir. O mundo caminha para a sua destruição, eu não tenho dúvidas disso. Jesus está perto de voltar. E o que nós temos que fazer agora é nos prepararmos para isso. Eu preciso me agarrar ainda mais nas mãos do Senhor, depender dEle, para Ele conduzir e me guiar, para que no final da história eu consiga receber das mãos de Cristo Jesus a coroa da vida eterna. Mas até chegarmos no dia da vida eterna, temos que entender algumas coisas importantes sobre a profecia. Em Apocalipse capítulo 13, nós encontramos duas bestas. Essas duas bestas representam poderes antagônicos a Deus. Todas as vezes que você encontrar esse tipo de animal, fera, algo que não existe na natureza, surgindo neste cenário profético, sempre representa um povo, ou uma nação, ou um poder que está contra os filhos de Deus. E aqui, em Apocalipse 13, não foge a regra. Nós vemos duas bestas, uma besta que surge do mar, e outra besta que se levanta da terra. Há uma diferença entre essas duas bestas no conceito de onde elas partem. Porque veja só, a besta que sobe do mar, segundo Apocalipse capítulo 17, versículo 15, tem a ver com um lugar povoado. Água significam povos, nações. Então, esta besta que surge do mar, ela surge do meio da população. Ela surge de um lugar onde as pessoas já habitam, já estão. O que seria diferente quando nós vamos para a besta que se levanta da terra. Porque se mar representam povos e nações, terra, nesse contexto, representa um lugar não habitado. Um lugar inóspito. Um lugar onde não tem ninguém. Um lugar onde as pessoas não ocupavam. Essa é uma diferença entre essas duas bestas neste cenário profético que vemos em Apocalipse, no capítulo 13. Então, temos que identificar a besta do mar e temos que identificar a besta que surge da terra. Como nós já vimos aqui no programa A Arena do Futuro, a besta que sobe do mar, ela representa um poder religioso. Tem a ver com adoração, tem a ver com culto, tem a ver com fé. Agora, essa aqui é uma antecipação daquilo que nós já vamos ver em Apocalipse capítulo 13. Se a besta que surge do mar tem a ver com o poder religioso, a besta que surge da terra, para complementar as forças, tem que ser um poder político. É exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo. Essas bestas de Apocalipse capítulo 13 são poderes da política e da religião. E elas se unem para cumprir um papel nos últimos dias da história da humanidade. Mas vamos à palavra de Deus para entender e compreender melhor. Apocalipse 13, versos 10 e 11. Eu coloquei junto aqui esses dois versos. Mas eles representam as duas bestas. O versículo 10, ele fala sobre o final da besta que estava vindo do mar. E logo depois vem então a besta que surge da terra. Há algumas coisas importantes que nós precisamos considerar nesse contexto aqui, que vai nos ajudar a entender e compreender melhor tudo o que Deus tem para nos dizer neste momento. Veja só. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Olha só, o que é que a Bíblia está dizendo no final da besta que surge do mar? Que é este versículo aqui, o número 10. Está dizendo que cativeiro, morto, espada, apontam para a queda desta besta. Então João diz assim: olha, vi ainda outra besta emergir da terra. O que a Bíblia está nos dizendo aqui nesse momento é que essas expressões de cativeiro, morte, espada, têm a ver com a queda, com a ruína da primeira besta. Ela está caindo, ela está morrendo, ela está perdendo a sua força. E nesse momento, João vê uma outra besta. E essa besta agora surge da terra. É mais ou menos o seguinte. Lembra quando você era criança e brincava de gangorra? A gangorra é assim, né? Tem a tábua e uma criança senta aqui e levanta a outra para cá. Aí essa daqui sobe e essa aqui abaixa. Sobe e abaixa, sabe? Uma sobe e outra levanta. É exatamente isso que nós estamos vendo nesse momento da profecia. A besta que surge do mar está caindo. E nesse momento, a besta que surge da terra está se levantando. E olha só, ela tinha dois chifres. Chifre significa poder. E quando essa besta tinha dois chifres, significa que ela tinha duas bases de poder dentro da sua essência, em sua natureza. Mas há um outro detalhe que a profecia agrega aqui, que parece cordeiro. E cordeiro é um animal manso. Cordeiro é um animal que não é agressivo, mas falava como dragão. E neste sentido, dragão significa algo agressivo. Que em um momento da história, essa besta que se levanta da terra, ela muda sua natureza. Ela que começou como cordeiro, mansa, terminará como um dragão. Ficará furiosa, ficará cruel contra o povo de Deus. Essas informações vão nos ajudando a entender exatamente o que Deus tem a nos dizer nesta profecia. Nós precisamos compreender algo muito importante. Se você está com a sua Bíblia aí, veja comigo aqui Apocalipse capítulo número 13. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, porque a palavra de Deus é que tem que falar conosco, ela que tem que dar para nós a direção. Veja Apocalipse capítulo 13. Você vai encontrar aqui no versículo número 5, o seguinte, que essa primeira besta que surge do mar, ela recebeu uma boca que falava arrogâncias e blasfêmias, e ela teve autoridade para agir durante 42 meses. Então vejam, essa primeira besta que surge do mar, ela teria um período de supremacia, um período de poder pleno. E esse período de poder pleno, ele pode ser interpretado na história. Nós encontramos exatamente o momento que esse poder aconteceu. Por isso eu trouxe para vocês essa informação aqui. Esses 42 meses, deixa eu pegar a canetinha aqui para nos ajudar a entender melhor. Esses 42 meses que nós estamos vendo aqui, eles representam um período profético. 42 meses, eles significam, na profecia bíblica, um período de tempo. Na época da Bíblia, o calendário usado era o calendário lunar e não o calendário solar, que é o que nós usamos hoje. Qual a diferença do calendário lunar para o calendário solar? O calendário solar é um calendário de 365 dias, algumas horas e alguns minutos. Já o calendário lunar é um calendário de 360 dias. Então, o ano, na época da Bíblia, ele tinha 360 dias. Eram 12 meses de 30 dias cada um. Esses 42 meses, dentro do calendário bíblico, representam 1.260 dias. Porque era dessa forma que o tempo era contado. Lembre-se que, na profecia, quando existe uma redução, os símbolos, eles são menores do que aquilo que ele representa. Por exemplo, uma mulher representa o povo de Deus. O símbolo mulher é menor do que o povo de Deus. Um chifre representa um poder. Um chifre é menor do que um poder. Houve uma diminuição. Então, quando na Bíblia nós encontramos 42 meses ou 1.260 dias, nós estamos numa redução de algo maior, porque existe na profecia o princípio de ano. Aqui, então, esses 1.260 dias, na verdade, são 1.260 anos. Essa interpretação profética do qual a besta que vem primeiramente do mar receberia autoridade, que é um período de supremacia dessa besta. Lembre-se que que a primeira besta do mar é uma besta que representa um poder religioso, tá? Tem a ver com a fé, tem a ver com a adoração. Então, este período tem que começar em algum momento. Uma das pessoas que chegou a uma conclusão de qual seria esse período foi um pregador chamado John Wesley. Veja que ele nasceu em 1703 e morreu em 1791. Ele, ao estudar a profecia, ele entendeu que este período do qual a primeira besta teria a sua supremacia, o seu poder, começou no ano 538, quando o imperador Justiniano reconheceu o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. Deu para o bispo de Roma, nessa data, autoridade política e religiosa. E foi aqui que começaram a se intensificar as perseguições contra o povo de Deus. Nesta época, muitas doutrinas que não estão na palavra de Deus passaram a fazer parte da igreja cristã. E aqueles que queriam viver de acordo com a fé tiveram que se refugiar, tiveram que fugir para viver nas montanhas, nos desertos, viver a fé escondido. Porque se você vivesse a fé pública, seria perseguido. Então, se em 538 houve este evento tão importante na história, e o período é de 1260 anos, podemos fazer uma conta, do ano 538 mais 1260 anos, vamos chegar até o ano de 1798. Perceba que John Wesley, que chegou a essa conclusão, ele morreu em 1791. Ele morreu anos antes do cumprimento da profecia. Ele morreu na mesma década, mas ele morreu antes. Ele não chegou a ver o cumprimento da profecia, embora ele entendeu que a profecia terminaria em 1798. E o que aconteceu em 1798? O aprisionamento do Papa Pio VI, quando Napoleão mandou invadir Roma e prender o Papa. E ele foi levado em cativo, foi levado preso. Nesse momento, se desfaz esse poder político e religioso desta supremacia, deste período do qual a besta que surge do mar imporia suas crenças, sua fé, sua religião às pessoas, diferentemente daquilo que está na palavra do Senhor. Então veja, em 1798, lembra da gangorra? 1798, então a besta que surge do mar estava caindo. E neste momento, então, começa a se levantar um poder político. É exatamente isso que a profecia está nos dizendo. Foi nessa época, ao redor desses anos, quando a supremacia papal perdia todo o seu poder e glamour, que surge os Estados Unidos da América. E surge com alguns ideais interessantes. Veja, por exemplo, em 1620, o Mayflower desembarca em Plymouth Rock, um lugar onde os pais peregrinos chegaram para formar uma nova nação. Em 1776, há a Declaração de Independência, já não mais como parte da Inglaterra, do Reino Unido, mas agora um país independente. Em 1789, é feita então a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1791, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Veja que esse país é um país que nasce baseado na liberdade. Base que é uma base fundamental para a liberdade religiosa, para que as pessoas possam exercer a sua fé, para que elas pudessem decidir o caminho pelo qual elas gostariam de seguir. Os Estados Unidos surgem como uma potência, mas ao mesmo tempo como um cordeiro, porque era um país onde as pessoas seriam bem-vindas. Olha o que diz o pedestal da Estátua da Liberdade. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra do Senhor não, a base da estátua, que tem a ver com a palavra do Senhor, que tem a ver com a profecia. Diz assim, olha, venham a mim as massas exaustas, pobres e confusas, ansiando por respirar liberdade. Venham a mim os desabrigados, os que estão sob a tempestade, eu os guio com a minha tocha. Venham todos, aqui vocês serão felizes, aqui vocês terão paz, aqui vocês terão liberdade. Em um mundo onde era tão escassa a liberdade, num mundo onde essa liberdade era tão perseguida, lá eles poderiam ser livres. No tempo da supremacia papal, era obrigado viver a fé que era imposta pela religião. Agora, nos Estados Unidos, não. Cada um vive a sua fé do jeito que achar que tem que viver. Não mais apenas uma igreja impondo tudo e todos, mas havia agora um ideal do qual as pessoas poderiam respirar e ansiar por um mundo completamente diferente. Mas lembre-se, esse cordeiro, em um momento, vai falar como um dragão. Veja o que a Bíblia diz. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Perceba, nós estamos falando aqui da besta que surge da terra. Essa besta que surge da terra, em um momento da sua trajetória, ela que era cordeiro, vira dragão e ela começa a exercer o mesmo poder da primeira besta. Ela que não era assim, lembra? Ela era cordeiro, mas ela se transforma em dragão. Exatamente esse período de supremacia papal dos 42 meses volta aqui agora dentro dos Estados Unidos da América. Eles exercem agora a autoridade e fazem algo muito interessante. Leva os habitantes a adorar a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada. Ferida mortal aconteceu no ano 1798, quando termina o período da supremacia. O Papa foi preso. E quando é que essa ferida começou a ser curada? No ano de 1929. Nessa data, então, no Tratado de Latrão, a primeira besta recebe de volta um pedaço de terra para começar o seu poder. Este cenário leva, então, para que a segunda besta leve as pessoas a adorar a imagem da besta. Ou seja, os Estados Unidos, em um momento da história, ele contribuirá, junto com o poder político e religioso, para que as pessoas se unam à mentira, para que abandonem as verdades. É exatamente isso que a profecia diz: as bestas se unirão. Agora nós temos que nos preparar para isso e colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Por isso eu quero orar com você nesse momento. Querido Pai, nesse momento eu entrego cada pessoa que ora comigo, para que nos preparemos para os eventos finais e estejamos contigo por toda a eternidade. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.